Vamos então começar esta audiência, cumprimentar a Sociedade Portuguesa da Alergologia e Imunologia Clínica que temos aqui na Comissão de Saúde. Este é o nosso grupo de trabalho constituído para proceder às audiências. Entretanto, vamos dar início, se entretanto todos os grupos parlamentares se juntarem a nós, continuamos com a audiência sem qualquer problema. Nós temos uma grelha de tempos, 10 minutos iniciais à entidade, e depois 5 minutos a cada senhor deputado presente do grupo parlamentar, depois novamente 10 minutos para usarem da forma que entenderem algumas questões que possam ser colocadas. Em nome da Comissão de Saúde, cumprimento então o professor doutor Pedro Martins, doutor João Marques, doutora Ana Morete, e agradecer a vossa presença nesta Comissão de Saúde. Eu sei que esta audiência já foi pedida há algum tempo, nós estamos a fazer a gestão das audiências com um grupo de trabalho criado para o efeito, portanto, mais uma vez, a nossa disponibilidade para vos ouvir e passaria desde já a palavra então ao Dr. João Marques, Vice-Presidente da Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica. Faz favor.
Então, antes de mais, uma boa tarde também a vós. Queríamos agradecer também a oportunidade que nos deram de nos ouvir. Nós representamos aqui a Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica. Portanto, temos a doutora Ana Moreto, que é a nossa presidente, e o professor Pedro Martins, que será o secretário-geral da nossa sociedade. Mas pronto, mas mais do que representarmos a sociedade, nós vimos a tentar representar os doentes com alergias, que é esse o propósito de nós estarmos aqui, e tentarmos apelar a algo que foi já uma luta relativamente antiga nossa, que foi a descomparticipação das vacinas para a alergia, que já vou explicar um bocadinho o histórico, e no fundo o nosso propósito de estarmos aqui é tentarmos que elas voltem a ser recomparticipadas, porque é algo que interfere com a nossa prática clínica, enquanto médicos que lidamos diariamente com doentes com alergias, mas interfere muito com a qualidade de vida dos nossos doentes, interfere muito com a maneira como eles tratam a sua própria doença, e é isso que nós nos propomos explicar. Pronto, vou falar um bocadinho só sobre o que é que são as vacinas, vou tentar não ser muito maçador nem muito técnico sobre o que são as vacinas para alergia, o que é a imunoterapia específica, explicar as vantagens de fazer esta imunoterapia, falar um bocadinho de qual é a avaliação farmacoeconómica que nós temos disponíveis sobre, os dados que temos disponíveis sobre o papel da imunoterapia em termos farmacoeconómicos, falar da resenha histórica da comparticipação e de como é que ela foi perdida, um bocadinho aquilo que eu estava a dizer há pouco, e falar então sobre o que é que nós temos feito enquanto sociedade para tentar que de alguma maneira este tema volte a ser debatido. Pronto. Pegando no início de como é que nós tratamos alergias, nós tratamos alergias com três pilares. Primeiro, quando sabemos o que é que o doente é alérgico, dizemos ao doente que evite, dizemos aos doentes que pode fazer medicamentos e temos aqui um pilar central que é fazer vacinas, fazer imunoterapia com alergénios, fazer vacinas, e com este tipo de vacinas conseguimos de alguma maneira que o doente fique tratado e não precise tanto dos outros dois pilares. Portanto, no fundo, esta é a grande mensagem e a grande mais-valia da imunoterapia. Portanto, atualmente, pronto, estas são as vias mais utilizadas. Podemos fazer esta imunoterapia por via injetável, subcutânea, ou por via sublingual, com gotas que o doente coloca debaixo da língua. Qual é o propósito teórico desta imunoterapia? Portanto, nós sabemos que pela via natural o doente vai ter contacto com aquilo que é alérgico de uma forma natural, e nós, quando fazemos vacinas ao doente, damos aquilo a que o doente é alérgico, portanto o mesmo alergénio, associado a alguns adjuvantes, a alguns componentes, e numa dose mais alta, que faz com que o doente comece a tolerar aquilo que era alérgico e deixe de ter um mecanismo alérgico patente. Portanto, no fundo, vamos fazer com que o doente passe a tolerar aquilo que lhe causa o seu próprio problema. Em que situações é que nós utilizamos isto? São várias, com propósitos diferentes e com graus de gravidade diferentes. Portanto, nós acabamos por utilizar muito nos doentes que têm rinite alérgica, nos doentes que têm asma alérgica, doentes que têm conjuntivite alérgica, dermatite atópica, e também nos doentes que têm alergias às picadas dos imunópteros, das abelhas e das vespas, que normalmente são doentes que têm reações, ou os doentes que fazem a vacina são doentes que têm reações muito graves, e para os quais esta vacina pode fazer a diferença entre viver ou morrer, porque de alguma maneira estes doentes têm reações habitualmente muito graves que podem levar à sua morte. O que é que o doente ganha do ponto de vista clínico? Eu aqui, e nós apresentamos isto de uma forma muito simplificada, mas a evidência que existe por trás disso, e depois se tiverem curiosidade nós podemos partilhar estes dados, há uma evidência muito robusta, há imensos estudos que demonstram tudo isto que nós estamos aqui a dizer. Os doentes melhoram a qualidade de vida, têm muito menos sintomas, têm menos consumo de medicamentos, e têm algo que também, que é muito importante, acho eu, sobretudo nos dias de hoje, que é previne e modifica a doença ao ponto de, por exemplo, um doente com rinite alérgica deixa de ter tanto risco de vir a ter asma no futuro e previne também novas sensibilizações. Ou seja, isto modifica mesmo a doença. Ou seja, não só trata a doença que o doente tem no momento, como impede que a progressão natural da doença que é suposto ocorrer seja interrompida por estas mesmas vacinas. Como é que isto acontece? Isto acontece aqui, olhando para a parte esquerda da figura e tentando simplificar, acontece de uma forma muito rápida. Ao fim de algumas semanas ou alguns meses, o doente começa a ter benefício clínico e esse benefício clínico perdura muitos anos, e às vezes já não volta nunca mais, para além do fim da imunoterapia. Esta imunoterapia é feita num período entre 3 a 5 anos, será o período em que o doente fará a vacina, mas o efeito da vacina perdura muito para além do efeito ou do tempo de término da vacina. Qual é a dificuldade e porque é que a imunoterapia, para além da parte da comparticipação, muitas vezes não é tão utilizada? Porque a imunoterapia, para ser bem prescrita, tem que se conhecer em detalhe o que é que o doente é alérgico e que tem que ser um médico especialista na prescrição da imunoterapia. E, portanto, aqui o papel da imunoalergologia, enquanto médicos que sabem acompanhar e prescrever corretamente, aumenta também muito a probabilidade de sucesso da imunoterapia. Portanto, de alguma maneira, esta nossa diferenciação faz com que nós consigamos escolher melhor os alergénios, saber melhor aquilo que o doente é alérgico, e a probabilidade de nós conseguirmos sucesso com esta terapêutica é muito mais elevada do que se o fizermos de uma forma menos conhecedora. A imunoterapia, e podíamos, porque se calhar podem ter esta pergunta, desde há quanto tempo é que existe imunoterapia? A imunoterapia existe há mais de 100 anos, portanto, até esta questão da comparticipação acaba por ser um bocadinho paradoxal, porque estamos a falar de algo que tem uma evidência clínica muito robusta e muito longa, não é uma coisa recente, é algo que tem mais de 100 anos da nossa prática clínica, que tem vindo a acrescentar conhecimento nos últimos anos, quando nós conhecemos também melhor a própria doença, mas há uma evidência científica que é muito robusta, subjacente a esta mesma imunoterapia. Em termos de farmacoeconómicos, e muitas vezes nós, quando falamos de medicamentos, mesmo dentro da nossa área, não temos avaliação farmacoeconómica robusta, e aqui no caso da imunoterapia nós temos uma evidência muito forte que há uma boa relação custo-efetividade no tratamento da rinite alérgica e na terapêutica da asma. Porquê? Porque se nós vamos conseguir que os doentes consumam menos medicamentos, tenham menos internamentos, menos idas ao serviço de urgência, no final o doente ou o pagador vai gastar menos dinheiro a tratar estes doentes do que se a imunoterapia não existisse, e de alguma maneira este efeito ainda pode estar subestimado porque não contempla o que é que vai acontecer a longo prazo. Não contempla, por exemplo, um doente que tem rinite alérgica, que venha a desenvolver asma no futuro, o potencial ganho em termos de custos dessa mesma prevenção. E, portanto, aqui a magnitude do efeito de custo-efetividade pode até estar subestimado. Temos também dados em Portugal. Portanto, às vezes há áreas terapêuticas em que nós não temos dados em Portugal. Temos aqui um estudo feito por um colega nosso do Porto que demonstrou que em Portugal, com os custos do nosso sistema de saúde, com os custos da imunoterapia em Portugal, que esta terapêutica é custo-efetiva, que essa relação custo-efetividade será maior na terapêutica subcutânea, nas vacinas subcutâneas, do que nas vacinas sublinguais, mas, grosso modo, nas duas opções terapêuticas há uma relação farmacoeconómica positiva para esta mesma terapêutica, demonstrado em Portugal. O que é que aconteceu às vacinas para elas perderem comparticipação? Pronto, o que aconteceu foi que as vacinas foram comparticipadas a partir de 1980 e em 2011, ao abrigo daquele despacho que está ali, elas foram descomparticipadas. Este despacho retirou a comparticipação a uma série de coisas, nomeadamente os tratamentos termais, uma série de coisas que não tinham de longe o mesmo nível de evidência científica da imunoterapia, mas a verdade é que, como estavam na mesma portaria, isto é a nossa sensibilidade, obviamente, não tenho conhecimento técnico para dizer isto, é que acabou por ser descomparticipada um bocadinho, porque tudo o resto que estava na mesma portaria foi descomparticipada e as vacinas, a imunoterapia para alergénios foi no mesmo barco, digamos assim. O que é que nós temos feito para tentar mudar isto? Portanto, o Colégio de Imunoalergologia da Especialidade da Ordem dos Médicos tem feito diligências e tem tido reuniões com a CSS, com o Infarmed. O Infarmed já tem feito alguns processos para tentar que a comparticipação, de alguma maneira, possa vir a ser preparada, porque, de alguma maneira, tem que haver aqui também um processo de registro eventual, porque, se calhar, as regras atuais não prevêem que a comparticipação possa ser feita como era feita antigamente, que era contra reembolso. Aqui terá que haver uma forma de comparticipação similar, embora se calhar de uma forma mais simplificada, em relação aos medicamentos. E, portanto, o Infarmed tem do seu lado os registros, as empresas que comercializam, este tipo de vacinas já entregaram os documentos todos junto do Infarmed. O Infarmed deu um prazo de resposta que depois acabou por nunca dar resposta aos mesmos laboratórios. Fez um segundo pedido de registros, que os laboratórios voltaram a entregar os documentos, e mesmo esse segundo pedido de registros ainda continua esquecido. E, portanto, também há aqui todo um processo técnico que também é importante ser feito e que também está esquecido. E também a ressalva de que a imunoterapia é comparticipada em muitos outros países, nós não estamos a propor nada de novo, e é comparticipada, por exemplo, na Alemanha, a 100%, porque eles acharam que aqui havia uma relação custo-benefício tão grande que era lógico comparticipar isto a 100%, porque poderiam ter um ganho em saúde muito, muito significativo. O que é que nós temos feito, também um bocadinho por sugestão de reuniões prévias que tivemos com alguns grupos parlamentares? Criámos uma petição online, uma petição junto da Assembleia para que nós possamos ser ouvidos. Já recolhemos, neste momento estão entregues mais de 8 mil assinaturas, temos já mais de 2 mil para entregar, portanto rapidamente atingiremos os 10 mil subscritores desta mesma petição, e portanto contamos também de alguma maneira poder ser ouvidos neste sentido, e temos feito iniciativas junto dos doentes, junto dos laboratórios, e portanto no fundo junto de quem nós achamos que possa ser útil e que possa contribuir aqui para que nós consigamos chegar a um bom porto. Pronto, mas estes números traduzem pessoas, e portanto eu vou passar um pequeno vídeo do testemunho de um doente, que acho que é quem sofre, que no fundo pode traduzir um dos 10 mil peticionários que nós temos aqui nesta petição, porque mais do que números, isto são pessoas e traduzem problemas reais do dia a dia.
Eu queria que tu me falasses um bocadinho sobre a tua experiência com as vacinas da alergia.
A minha experiência é positiva, porque já não é a primeira vez que eu faço o tratamento. Interrompi uma vez porque deixou de ser comparticipado para a ARS Centro, interrompi, e vi que os sintomas pioraram bastante. Retomei novamente passados uns anos, ao qual estou a levar o tratamento direitinho, e noto bem, muito bem a diferença, pela positiva.
Claro que sim. Achas que reduziste medicação, tens os sintomas mais controlados? O que é que tu achas que realmente o que é que te valorizas mais neste tratamento?
Primeiro é a autonomia, não estou tão dependente da medicação. Exatamente o que falou, diminui bastante a medicação, sinto-me muito melhor, tendo em conta que a sintomatologia das alergias diminuiu bastante.
Ok, obrigada.
Pronto, é um breve testemunho, mas ilustra a vida de muitos doentes, e isto é um retrato fiel do que passou com grande parte dos nossos doentes. Portanto, o que é que nós sabemos, porque também pode surgir essa vossa dúvida na vossa cabeça, que vacinas é que são prescritas em Portugal? Pronto, uma pequena ressalva de que, como isto não é regulado pelo Infarmed, não é regulado da mesma forma que o resto dos medicamentos, os dados que nós temos aqui são dados relativamente estimativos, até por isso, até pelo facto da necessidade de haver registros, também esta parte do controlo do que é prescrito e não é prescrito, e a noção real do problema era importante. Portanto, o que é que nós sabemos? Que os custos por doentes são custos estimativos, porque dependem um bocadinho do tipo de vacina, se é sublingual ou subcutânea, rondarão os 200, 400 euros custo anual. Pronto, temos uma estimativa de que haja mais ou menos 30 mil tratamentos vendidos no último ano, sendo que mais ou menos um terço serão inícios de tratamento. Pronto, e o custo, entenda-se o que é faturado pelas diversas empresas, vou voltar a dizer que isto são custos estimativos partilhados de uma forma informal das empresas que comercializam estas vacinas, rondará os 6 a 8 milhões de euros, sabendo que, obviamente, que se houvesse comparticipação este número aumentaria, obviamente, porque já foram superiores, também feedback deles, que quando havia comparticipação havia muito mais doentes a conseguirem suportar os custos e, portanto, havia mais tratamentos quando havia com participação. Para concluir, já demorei um bocadinho mais do que o tempo que me estava alocado, peço desculpa. Pronto, quero dizer que é uma terapêutica que é eficaz e com vantagens clínicas claras, que tem uma avaliação farmacoeconómica que é claramente favorável em Portugal e no mundo inteiro. E, portanto, aqui no final, a mensagem final é apelar também à vossa sensibilidade e à vossa ajuda para que, no fundo, consigamos cuidar melhor os doentes com patologia alérgica e, eventualmente, conseguirmos que haja aqui um ganho de saúde para todos, para os profissionais de saúde e para os próprios doentes, que é aquilo que nós pretendemos. E muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigada, Dr. João Marques. Eu vou passar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, deputada Irene Costa. Faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentá-la, cumprimentar a colega. E cumprimentar a doutora Ana Moré, o professor doutor Pedro Martins e o doutor João Gaspar Marques. Agradecer a vossa presença aqui na Comissão da Saúde, neste grupo de trabalho, e saudar-vos pelo trabalho que têm feito e pela exposição que nos apresentaram, que é clara, que nos explica de uma forma abrangente toda a problemática que envolve esta patologia, nomeadamente no que respeita aos custos, e também para nós foi importante perceber o caminho que já foram fazendo, as reuniões e os resultados que foram tendo, dos contactos que foram tendo com as diversas instituições, também é importante para nós para percebermos de que ponto é que podemos pegar na situação, também depois para irmos de encontro àquilo que vocês hoje nos vêm aqui solicitar. De facto, que esta é uma patologia que atinge cerca de 25% da população portuguesa, penso eu, que são dados atuais, não é? O que é um número muito significativo, um quarto da população. E também temos que pensar naquilo que o Sr. referiu, que são os custos indiretos da doença, que interferem muito na qualidade de vida destas pessoas e nas comorbilidades, não é? E depois também no impacto que tem ao nível do orçamento de Estado e das despesas que o Estado tem, porque acaba por ter mais consultas, mais falta ao trabalho, mais falta à escola, e isso implica naturalmente na qualidade de vida de todos os cidadãos. Dizer também que, de facto, existem estudos que provam que 90% da patologia, quando administrada a terapêutica, que tem uma taxa de eficácia de 90%, não é? Que também são dados que devemos ter em conta. E também dizer que, de facto, o doente alérgico português, não é? Acaba muitas vezes por ser de uma classe socioeconómica que não pode assumir o pagamento deste tratamento, o que para nós também é uma questão importante. Portanto, nós, o Partido Socialista, concorda com tudo o que vocês aqui foram dizendo. Aliás, já tivemos a oportunidade de falar convosco numa audiência que tivemos convosco, em que partilhamos também estas preocupações, e dizer também que também há da parte do Governo, tem havido a parte do Governo, e nomeadamente a Secretária de Estado da Promoção da Saúde, uma preocupação sobre as questões da vacinação, em geral. E temos dito que, de facto, o sucesso da vacinação é muito mais do que estatísticas e cobertura, não é? Temos que ver também a vacinação, porque ela representa milhares de vidas salvas e milhões de doentes, de doenças que poderão ser evitadas, ou que se vão refletir de forma muito positiva na vida dos nossos cidadãos. Portanto, de facto, a nossa Secretária de Estado da Saúde tem tido uma preocupação sobre estas questões da vacinação em geral e também sobre as questões da vacinação em particular, e, como sabem, já em 2023 foi aprovado uma comparticipação a 100% das vacinas para crianças alérgicas ao leite. Há um caminho que nós temos que ir fazendo, há um conjunto de medicamentos, dispositivos e vacinas que estão na ordem do dia, que têm sido discutidas, é preciso traçar um caminho, é esse caminho que nós estamos a fazer. E da parte do grupo parlamentar do Partido Socialista tem havido essa preocupação. Aliás, este assunto foi já discutido em sede do grupo de trabalho e em sede de comissão, no sentido de podermos continuar a trabalhar com o Governo estas vossas preocupações. Queríamos nós continuar esse trabalho. Está na nossa agenda do dia, portanto, daquilo que depender do Partido Socialista, e corroborando com tudo aquilo que o Sr. disse e destas preocupações, portanto, nós dar boa nota aqui de que faremos chegar as vossas preocupações no âmbito desta comissão. E não deixava nenhuma questão, deixava só mesmo a nossa preocupação, que é também a vossa, e agradecermos mais uma vez pelo trabalho que têm feito e por estas preocupações e pela partilha desta problemática. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vou passar a palavra ao grupo parlamentar do PSD, deputada Inês Barroso, por favor.
Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Cumprimento a Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica. Sr. João Marques, foi o Sr. que fez a apresentação, mas obviamente também um cumprimento especial à Sra. Presidente, Dra. Ana Moreto, e ao Professor Dr. Pedro Martins, Secretário-Geral da Sociedade. Sejam bem-vindos a este fórum. Como sabem, esta é uma casa, e esta comissão e este grupo de trabalho têm este privilégio de podermos ir conversando na primeira pessoa com quem nos traz as questões que são de preocupação para o nosso país. E, portanto, sejam mais uma vez bem-vindos e muito obrigada por terem vindo para nos trazerem mais uma vez esta temática da comparticipação deste medicamento, e felicito pelas iniciativas que têm desenvolvido neste âmbito. Permitam-me ainda felicitar a sociedade portuguesa, Sra. Presidente, porque fiz uma pequena pesquisa e é fundada em julho de 1950 como Sociedade Portuguesa de Alergia e é hoje a maior associação científica nacional. Congrega especialistas de médicos, investigadores e técnicos dedicados ao estudo da alergia, asma e imunologia clínica, pelo trabalho que têm desenvolvido. As nossas felicitações por parte do Grupo Parlamentar do PSD. No enquadramento da matéria que estamos hoje a analisar e na sequência da exposição de Vossa Excelência, que agradeço de novo, ressaltam fundamentos bastante relevantes para o objetivo que reclamam, que é a reposição da comparticipação do tratamento de imunoterapia específica com alergénios, vulgarmente conhecida como vacinas alérgicas. E conforme vossa informação e dados também que recolhemos, nós constatamos que as doenças alérgicas são das patologias com maior aumento de incidência e prevalência em Portugal e que existe uma grande predominância nas crianças e nos jovens, embora abranja a população em geral, e que é uma doença inflamatória crónica que, como tal, necessita de medicação para toda a vida. E, portanto, esta vacina é o único tratamento desenvolvido especificamente para estas doenças alérgicas, uma vez que modifica a história natural da doença e os seus resultados demonstram ser promissores, especialmente no tratamento de alergias respiratórias, como a rinite alérgica e a asma. E, portanto, a sua terapia envolve a administração controlada de alergénios aos pacientes, inicialmente em doses mínimas com um aumento gradual, ensinando o organismo a tolerar substâncias que normalmente desencadeariam respostas alérgicas. Portanto, ao contrário de simplesmente tratar os sintomas, esta forma de imunoterapia visa corrigir a causa subjacente das alergias, promovendo uma resposta imunológica mais equilibrada. Portanto, do exposto pode inferir-se que a comparticipação da imunoterapia específica com alergénios é crucial. Por um lado, para reduzir custos. Custos com quê? Com consultas, com hospitalizações, com tratamentos sintomáticos recorrentes, sobretudo a médio e a longo prazo. E, por outro lado, tornar esse tratamento acessível a um maior número de pessoas, resultando em benefícios sociais e económicos mais amplos. Tendo conhecimento da petição desta iniciativa que estão a dinamizar e que, creio, ainda estão em fase de recolha de assinaturas até ao final do ano civil em curso, e que a norma foi revogada em 2011, aquilo que referem é uma recomparticipação, e como tal há necessidade de priorizarmos ou elencarmos alguns dados que gostaria também que pudessem esclarecer connosco. Portanto, a vossa proposta neste momento em termos da petição é de comparticipação de 50% sobre a vacina. Qual o universo de indivíduos de doentes alérgicos ou doença equiparada? Estamos a falar de 25% da população. Há pouco estávamos, a senhora deputada Irene Costa, a referir a esse dado. Em termos da população portuguesa, estamos a falar de um quarto da população. Pergunto. Deve haver priorização, porque se o governo que tiver que tomar esta decisão disser nós vamos fazer a recomparticipação, mas não é possível alargar já ao espectro de todos os portugueses, há algum destes doentes, alguma doença que seja prioritária relativamente a outras? Qual o orçamento que tal implicaria? O setor já disse, já fez essa referência. E também, em termos dos contactos que já foram realizados, que há pouco também o Sr. falou, houve algum compromisso, chegaram a algum acordo relativamente ao futuro? Nós sabemos que há algumas decisões não se podem tomar de imediato por alguns motivos, mas houve algum compromisso por parte do Ministério da Saúde ou dos elementos do Governo que neste momento ainda está em funções, em gestão, mas em funções, e, portanto, se houve algum compromisso e qual foi. E, desde já, muito obrigada pelos esclarecimentos e reitero o agradecimento a todos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Inês Barroso. Eu vou passar a palavra à entidade para, nos 10 minutos, poderem articular as respostas. Obrigada.
Então, antes de mais, muito obrigado pelos comentários e pelas questões. São todas muito pertinentes. Eu não apresentei a epidemiologia da doença alérgica, ainda bem que o fizeram, porque eu não o fiz porque achei que podia demorar muito tempo, mas obviamente que obrigado por esse testemunho, que isto é uma doença muito frequente. Isso, por um lado, pode ser bom porque é um problema para muitas pessoas, mas também entendo a preocupação que também pode ser mau, entre aspas, porque de alguma maneira estamos a propor uma terapêutica para um número muito significativo de doentes. Pronto, pegando nessa questão, logo na primeira questão que me colocou, em relação a qual é a previsão de utilização deste tipo de terapêutica se ela fosse comparticipada. Portanto, ela não será para todos os doentes com rinite alérgica, nem para todos os doentes com asma. Portanto, serão aqueles doentes que terão uma forma mais grave de doença e nós temos ferramentas clínicas para avaliar esse grau de gravidade e, portanto, esse número dos 30% é a frequência geral da doença. Se nós formos para os doentes com formas mais graves que têm indicação para imunoterapia, esse número será substancialmente menor. Nós não temos um número concreto atual para dizer qual é esse número menor, posso dar a expectativa de quando não havia, ou quando havia, perdão, com participação, o que é que mudou em termos de utilização desta terapêutica. E o que nos foi permitido apurar, embora de uma forma não muito rigorosa, é que o número seria o dobro, ou seja, quando havia com participação, aqueles números que eu apresentei ali em termos de consumos de imunoterapia, o número duplicaria, seria mais ou menos essa a lógica. Portanto, teremos a falar de rondar os 10 milhões de euros, 10, 12 milhões de euros, quando havia, estou a falar do valor de faturação das empresas, não, porque obviamente depois o Estado só gastaria metade daquele valor que está ali, porque participava contra reembolso, o doente pagava a totalidade e depois ia ao centro de saúde e tinha reembolso de metade do valor que pagava. Portanto, a nossa expectativa é que acontecerá eventualmente a mesma coisa se nós voltarmos a recomparticipar, aquele número duplicará, portanto o número aumentará, mas não aumentará de uma forma drástica, tentando responder a essa pergunta de uma forma um bocadinho empírica, volto a dizer, porque estes números são números que não são tão rigorosos como nós gostaríamos. Portanto, pegando na questão do acesso, e aqui também pegando um bocadinho no comentário que a senhora deputada Irene Costa fez, o acesso em Portugal neste momento à imunoterapia já é feito de uma forma assimétrica, não é só pelo estrato social do doente. Os doentes que têm ADSE, a ADSE continua a comparticipar metade do valor que paga. Portanto, já há aqui uma divergência de acesso. Segunda divergência de acesso, na região autónoma da Madeira, o Governo da Madeira comparticipa a imunoterapia, portanto, a imunoterapia em Portugal já é comparticipada, portanto, nós estamos aqui a dizer recomparticipação, mas recomparticipação em algumas zonas, porque na Madeira, por exemplo, ela é comparticipada de uma forma que nos parece até bastante inteligente e é à semelhança do que é feito em Espanha, em que o doente compra a vacina diretamente na farmácia e o doente paga logo à cabeça só metade do valor da vacina e o Governo Regional depois dá o valor remanescente à própria farmácia, portanto não havia aquele sistema antigo do doente pagava a totalidade e depois tinha que se deslocar a qualquer lado. Portanto, houve aqui uma forma do que eles chamaram um registro simplificado destas vacinas e que permite que de alguma maneira façamos esta mesma comparticipação. Portanto, pegando no último comentário ou questão, qual é o compromisso que nós temos? Nós neste momento não temos compromisso de ninguém nem de nada, temos um compromisso do Infarmed assumido junto dos laboratórios de dar uma resposta rápida em relação aos registros que não foi feita, que não foi cumprida. Nós sabemos que é difícil este regime de aprovação e nós também, sendo especialistas em imunoalergologia, percebemos que as vacinas têm determinadas especificidades que tornam que isto seja um regime de registro diferente dos medicamentos e, portanto, tem que haver aqui um envolvimento até nosso, enquanto técnicos ligados a esta área, também para colaborar na fundamentação dos mesmos registros, porque as vacinas, de alguma maneira, têm características diferentes. Portanto, nós vamos construir uma vacina, vamos prescrever uma vacina específica para aquele doente que tem determinados alergénios, que é diferente da vacina para o doente que vem a seguir. E, portanto, isto não é exatamente igual aos medicamentos em que há uma terapêutica standard para se é homem, se é mulher, se tem... Portanto, aqui há uma personalização da terapêutica que depois, em termos de complexidade de registros, não é fácil. Nós sabemos isso, mas de alguma maneira esta resposta tem que ser dada, porque enquanto não houver este registro, obviamente que a comparticipação não é feita e, portanto, as nossas diligências são para tentar, de alguma maneira, que haja um compromisso de todos, porque obviamente sem o compromisso técnico e compromisso político isto não chegará a bom porto e não vamos conseguir responder a este problema. Não sei se os meus colegas têm algo a acrescentar ou não, mas...
Primeiro, quero agradecer também o vosso empenho e receberem-nos aqui. Em relação a não havendo a possibilidade de recomparticipar de uma forma transversal a todos os doentes que pedirem a recomparticipação, como questionou, aí penso que seria, há uma ou duas situações muito graves de doença imunoalérgica, como a sensibilização a abelhas e a vespas, que sabemos que está associada, em alguns casos, à mortalidade. E aí a imunoterapia ou a vacina antialérgica é curativa, e nos doentes que fazem tratamento para os imunópteros, que é a abelha e a vespa, será essencial, mesmo uma questão até de necessidade de saúde pública, a recomparticipação total. E depois, obviamente, como em todas as doenças, há diferentes degraus de gravidade. Nós, à partida, escalamos muito a imunoterapia para os doentes com doença mais grave, mas mesmo dentro desses há diferentes degraus de gravidade. Uma coisa que eu acho que é importante e é muito importante passar-vos a noção é que a doença alérgica atinge uma grande percentagem da população e, se fizermos vacinas, ela não evolui. E nós, no momento atual, estamos há mais de 20 anos sem imunoterapia e começamos a perceber que há asmas gravíssimas, que se tivessem feito imunoterapia 3 anos, não estariam agora sob biológicos. E se vocês estão nesta comissão parlamentar, sabem o preço de um biológico numa asma grave, o dinheiro de um mês dá para a recomparticipação para um doente, e falamos de biológicos para a vida toda. A partir do momento em que escalamos um doente para biológico, numa asma grave ou numa rinossinusite grave com polipose nasal, é para a vida. E esses tratamentos seriam evitados se há 20 anos atrás não tivessem naquele decreto-lei que sabe de Deus de onde é que vem, tirada a recomparticipação das vacinas. Portanto, isto mais que tudo é um problema de saúde pública e agradeço o vosso empenho.
Pedro. Muito obrigada. Bem, eu penso que de nossa parte temos concluído a audiência. Mais uma vez agradecer a vossa presença. Sabemos da existência da petição. Estávamos aqui na questão do tempo, do contexto em que vivemos, mas já percebi junto dos serviços que a petição depois continua em termos da próxima legislatura. Portanto, esperemos que este assunto venha para a agenda política. Estou convencida de que sim. E da parte da Comissão de Saúde e dos senhores deputados presentes, agradecer a vossa presença e, uma vez mais, professor Dr. Pedro Martins, Dr. João Marques, Dra. Ana Moreto, presidente desta Sociedade Portuguesa, o nosso muito obrigada, e a Comissão de Saúde ao dispor para ir acompanhando toda esta questão, que estou confiante ainda terá um caminho longo pela frente e nós estaremos cá, espero eu, para podermos acompanhar, se não formos nós, alguém desta Comissão de Saúde que tem tido uma propensão muito próxima desta questão da prevenção. Muito obrigada.
Obrigada e boas festas.
Bom Natal.